Reunião da Igreja em Curitiba, 31 de dezembro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Despertamento Espiritual. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
É tempo de nós temermos o Senhor, de andar na presença dEle e saber que Ele quer, né, que nossos corações estejam voltados para a Sua palavra, né, no temor de Deus. Abra aí o livro da Bíblia aí, em Eclesiastes 3, verso 14. Vamos levar bem a sério, irmãos, testemunho é testemunho, né? Testemunho significa aquilo que Deus fez na minha vida, e Ele pode dizer amém naquilo que estou dizendo, né? Deus pode dizer amém, você está aprovado nisso que você está falando. Então, é um testemunho. Amém? Então, que nós possamos, neste ano, que está entrando agora, daqui a uma meia hora, 31 minutos, possamos permitir. Quem forma o testemunho é o Espírito Santo. Mas se eu não me entrego para Ele trabalhar e formar o testemunho, quem é o testemunho? É Jesus Cristo revelado em nós. Ele é o testemunho de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, quando eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, e ele disse, qual o testemunho de Deus? Cristo crucificado. Amém? Jesus Cristo e este crucificado. Então, esse é o testemunho de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo e partiu e deixou um grande testemunho. O testemunho da sua morte e da sua ressurreição. Amém? Esta é a verdade. Então, em nós tem que haver a morte para que haja a ressurreição. Esta é a formação do testemunho de Deus. Irmãos, nós não podemos, o Senhor vai cobrar de nós tudo aquilo que nós não lutamos contra nós mesmos. Se queremos entrar no reino de Deus, temos que lutar contra nós próprios. E quando nós não lutamos contra nós próprios, nós deixamos nossa alma fazer o que ela quiser. Deixamos nossas concupiscências rolar da maneira que ela quer. Então, temos que batalhar, né, aquelas coisas que o Senhor vai cobrar de nós, por exemplo, das concupiscências da carne, dos desejos da carne, e que nós não freamos a nossa alma, não lutamos contra ela, não combatemos contra ela. Isso poderá nos deixar fora do reino de Deus, né? Então, aqui, verso 14 aí de Eclesiastes 3, diz assim, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. Viu? Para que haja temor diante dele. Ó, tudo que Deus faz durará eternamente, Deus tem um juízo eterno. O pecador não escapará do juízo eterno. Deus faz o juízo eterno, Deus estabelece uma morte eterna, Deus estabelece um fogo eterno, para quê? Para que os homens temam Ele. E também Deus estabelece a vida eterna, Deus estabelece o propósito eterno, para que os cristãos amem o Senhor por esse eterno propósito de Deus, porque eles não serão lançados no fogo eterno, mas dentro de um propósito eterno de o Senhor se revelar em cada um de nós, trazer a sua imagem revelada em nós. Isto é a obra da graça de Deus, isto é maravilhoso, isso tem que ser valorizado, isso não pode ser vulgarizado. Não adianta nós caminharmos dentro de tanta riqueza espiritual e andar relaxadamente e naquele dia aparecermos perante o Senhor miseráveis. De fato, essa semana eu perguntava ao Senhor que palavra poderia dar neste ano novo. Bom, eu vou dar a palavra que o Senhor deu. Está em Zacarias capítulo 4. Que nós devemos começar esse ano com um despertamento espiritual. Vamos ler do versículo, na verdade o capítulo todo, só que não vou poder discorrer, né? Esperamos que em 15 minutos façamos isso antes que as bombas comecem a estourar. Mas o pior bomba pode ser aquela que estoure na nossa vida. Não é mesmo? Porque deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Né? Nós estamos tão distraídos, talvez, com as bombas desse mundo, com as luzes maravilhosas do mundo, e deixamos a maravilhosa luz da glória de Deus. Não é mesmo? Vamos lá ver Copacabana explodindo de luzes, de fogos tão maravilhosos, e esquecemos da glória do Senhor. O mundo é tão encantador, né, que o próprio Satanás, que é o mais encantado com este mundo, ofereceu a Jesus naquela tentação: olha, todos os reinos do mundo eu te dou, se prostrado me adorares. Então aqui nós precisamos de um despertar de Deus. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: o que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro, esta é a igreja, e um vaso de azeite em cima, isto é realmente a vasilha do Espírito Santo, do óleo que precisamos, com as suas sete lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. Irmãos, tenhamos a humildade diante do Senhor, e possamos perguntar: Senhor meu, o que é isto? Possamos nós começar a ler a nossa a Bíblia e perguntar: Senhor, o que é isto, tua palavra? O que diz? O que o Senhor está falando aqui? Qual é a compreensão? Qual é a luz? Qual é a revelação? Por que que eu quero saber da revelação? Porque eu quero obedecer. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Nós buscamos visão para obedecer. Buscamos visão para obedecer, para praticar. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E agora o profeta diz aqui, o profeta Zacarias diz: Senhor, eu não sei. Não, Senhor meu. Tem gente que sabe mais que o Senhor. Tem irmãos que sabem mais que o Senhor, porque quando o Senhor fala, ele diz: não, não é assim não, Senhor. Eu estou fazendo de outro jeito. Ou sai da reunião: Senhor, o Senhor falou, mas eu estou vivendo de outra maneira. Eu estou vivendo porque eu tenho uma ideia melhor. Eu estou fazendo isso, eu estou educando meu filho da maneira que eu acho, porque, assim que o médico falou, assim que o psiquiatra falou, assim que foi o psicólogo que falou, mas eu nunca digo: foi assim que o Senhor falou. Senhor, estou criando meu filho porque foi assim que o Senhor falou. Quando eu lembro que a mãe e o pai de Sansão, acho que foi com a mãe mesmo, perguntaram: Senhor, o que que fazemos com o nosso filho? O Senhor anunciou que ela ia ter um filho. E qual foi a primeira pergunta? Graças a Deus que eles fizeram a pergunta certa. Eles perguntaram primeiramente: Senhor, como devemos fazer para encaminhar esse filho? E o Senhor disse: você vai se consagrar, você como mãe vai se consagrar, não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, você não vai se envolver nisso, nisso, nisso e nisso. Porque o filho é consagrado pela mãe, desde o ventre. Então aquele filho começa a se santificar quando a mãe começa a se santificar. Desde o primeiro dia que ali houve a união da semente do homem com a semente da mulher, com o óvulo da mulher. Deus já tem uma indicação, Deus já tem uma direção. E eu faço mil planos quando esse filho nascer. Eu já tenho uma poupança para ele, eu já tenho qual faculdade ele vai fazer, eu já tenho isto e aquilo e tudo mais. E assim o Senhor me falou outro dia, quando eu estava orando de manhã com um irmão, o Senhor me disse assim: os pais têm me defraudado. Porque os pais têm amado mais seus filhos do que a mim, e não têm ouvido minha palavra, e têm deixado de fazer como eu falo. E dessa forma eles têm me defraudado. Eles deveriam dar a honra a mim, mas não estão dando. Eles estão dando a seus próprios filhos. E dessa maneira têm me defraudado. E dessa maneira eles não vão prosperar. Então nós devemos perguntar: Senhor, eu não sei como criar meu filho, como é que deve ser criado? Senhor, como é que eu vou me conduzir? Como eu devo conduzir minha casa? Senhor, eu não sei. E respondeu e me falou dizendo: agora o anjo responde. Quando você diz: Senhor, eu não sei, o anjo responde e diz assim: esta é a palavra do Senhor. Ah, bom, então agora eu já sei. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra pela qual eu devo viver. Eu não devo viver pelas minhas ideias, pela minha força, pelos meus conceitos. Eu devo viver pela palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo: ah, agora uma coisa muito importante. Se eu vivo pela palavra do Senhor, o anjo vai me dizer assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a vida cristã. Esta é a forma de vida que nós recebemos do Senhor. E o nosso Senhor precisa nos despertar a cada momento. Né? O anjo do Senhor precisa nos despertar, dizer: olha, você tem que viver pela palavra do Senhor, senão você está sendo uma pessoa profana, você está vivendo pelas suas forças. Você não é uma pessoa santificada e talvez você não verá o reino de Deus. Quando nós estamos agindo na nossa força, seria bom que nós ouvíssemos como um som de trombeta: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando nós estamos tão confiados no nosso braço: ah, eu eduquei bem meu filho, hoje ele está próspero, graças a Deus e tal, porque eu me esforcei para educá-lo e tal. Ah, daí você ouve um som de trombeta na tua cabeça: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Muitos não estão familiarizados a ter uma vida no espírito, a viver pelo espírito, o Espírito Santo conduzir. Aliás, estão como aqueles crentes que no começo, quando Paulo chegou, nós não sabemos nem que exista Espírito Santo. Há crentes que nem sabem que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guia-nos na consciência, ele nos fala na consciência. Ele está, é o amigo mais fiel e sincero que nós temos dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. E quando ele fala, irmãos, nós somos verdadeiramente tocados pelo Senhor. Por isso que diz a Bíblia: quando o Espírito falar, não endureça seu coração. E aqui o Espírito Santo, ele vai e encontra aqueles que são fortes, né? Ele vai contra, a obra do Espírito Santo é contra os fortes, contra aqueles que são grandes e fortalezas. Não é por você ser pequeno e baixinho que você não é um monte grande, uma fortaleza para o Espírito Santo. Às vezes aqueles pequenininhos mais baixinhos são mais fortes. Não é o tamanho natural que mede a força de um homem, mas é o tamanho da alma dele. Que o Espírito resiste. E aí o Espírito diz assim: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então aquele monte tem que ser devastado e tornar-se uma campina. O que é uma campina? É onde as pessoas podem pisar com facilidade. É onde as carruagens podem passar por cima de forma muito fácil. Já viu alguma carruagem subindo montanhas e tudo mais? Não. A carruagem do Senhor quer que você seja uma campina para que os carros do Senhor passem por cima de você e possa você ser um caminho pavimentado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja levantado nesse caminho. Que Ele seja levantado nessa terra. E que você se bata, se derrame, se derrube e essa terra amoleça. E esse e esse monte se desmanche como se desmanchou os montes em Nova Friburgo, e se derreteram e se tornaram lama, e que o Senhor possa fazer de você uma campina, e possa cavalgar sobre você, e o Senhor possa pisar com seus pés sagrados sobre tua vida. O Senhor é santo, 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 e Ele quer realmente ter uma comunhão com você. Então, quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel, serás uma campina. Agora, irmãos, o que o Senhor quer despertar na igreja? Algo tão maravilhoso que é o primeiro conhecimento de Deus que nós tivemos. É este aqui. Porque Ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. O Senhor quer que nós recordemos a graça de Deus, despertemos para isto. Nós estamos sem o primeiro amor porque não despertamos para a primeira obra da graça de Deus, que foi a nossa salvação. Nós deveríamos estar com alegria, nós deveríamos estar nos entregando ao Senhor cada dia, porque a graça nos alcançou. Quando os anjos aclamaram, quando o Senhor aclamou, quando os profetas aclamaram, graça, graça a ela, essa bendita graça que me salvou. Tem um cântico que os americanos sempre cantam, que é maravilhosa graça. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Vocês estão aqui hoje, sentado, cantando, ou louvando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, porque um dia a graça do Senhor alcançou você. Um dia, quando eu estava peregrinando por este mundo, perdido, miseravelmente, a graça me alcançou. E se é de graça, porque eu não busquei. Eu não havia buscado o Senhor. E quando o Senhor me buscou, então eu pude me arrepender dos meus pecados, porque eu pensei, como um Deus pode fazer tal loucura de buscar alguém que não o queria? Eu não queria o Senhor. Eu queria pecar. E também há outro despertamento. Irmãos, essa questão da graça, é você se lembrar da tua salvação. A graça, o Senhor precisa despertar da graça. Quando nós somos despertados pelo Espírito Santo sobre a graça de Deus, nós vamos contar isso para todo mundo. O Senhor me salvou, eu estava miseravelmente perdido. Você tem que falar agora para aqueles, aonde você ia nessas festas, nessas farras, nessas baladas. Conta agora o que aconteceu. Diga para eles o que aconteceu com você, e o quanto você era um homem perdido no meio deles. Eu dei graças aqui pelo testemunho do Vilmar, porque quando conheci o Vilmar, era uma miséria total. Eles estavam dormindo em papelões no chão da sua casa, e eu pensei, eu vou sair do banco para trabalhar na obra de Deus, e eu falei, Senhor, será que podia, de repente, o Vilmar trabalhar no meu lugar aqui dentro do banco? Ele não tinha condição, não tinha estudo, não tinha nada. Mas o banco não tinha empresa de transporte de valores. Então eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, mas de repente o Vilmar podia trabalhar, porque eu passava na porta do banco todo dia e via ele no porta do cofre, conversava um pouco com ele. Acho que poucos sabem dessa história, eu só conto assim particularmente. Então aí orei ao Senhor, falei, Senhor, eu vou sair do banco, será que o Vilmar não pode entrar no meu lugar? De repente o Senhor pode fazer isso. Mas como não podia, Deus tocou no gerente da tesouraria para ele pedir para a diretoria para fundar uma empresa de transporte de valores do banco, e o banco não tinha, o banco pagava terceirizado, o Vilmar trabalhava na terceirizada. E até que ele enviou um ofício para a diretoria disse, pode abrir a empresa. Eu lembro que o Vilmar ganhava 8 mil, naquele tempo, cruzeiros, 8 mil cruzeiros. E ele entrou como funcionário do banco, começou a ganhar seu primeiro salário, 54 mil cruzeiros. De 8 mil para 54 mil. Então me lembrei essa mensagem aqui fala alguma coisa sobre os primeiros dias, os primeiros começos. Então me lembrei dos dias das pequenas coisas. Quando eu comecei meu ministério saindo de casa em casa, falando dessa salvação que o Senhor me trouxe, da salvação que o Senhor me deu. E o Vimar é um fruto do trabalho de eu contar essa salvação para ele. Ali é o fruto daquele tempo que eu tive trabalhando no banco. Eu dou graças a Deus pela família dele estar aqui na casa de Deus. Eu lamento só a ausência do Gabriel e do Tiago. Mas peço misericórdia ao Senhor pela vida deles. Então, irmãos, a graça de Deus, vamos lembrar disto. Vamos lembrar. Eu lembro que a Denise sempre fala que ela vivia bebendo nas baladas e perdida, às vezes ia cambaleando para casa, alguém precisava arrastá-la, levá-la para casa, bêbada. E a graça veio na direção dela. Tanto ela como eu fomos dados para os nossos pais para viver aí, rolando por aí. Nossos pais não nos amaram, nos rejeitaram, nos desprezaram. O da Dionísia talvez foi porque eles eram viciados em bebida alcoólica e eles não conseguiram criar a Dionísia e nenhum dos filhos. E minha mãe, eu não sei também o que aconteceu com ela, porque ela não amou nenhum dos filhos, ela deu todos. Mas, irmãos, a gente é jogado fora, às vezes, à margem da sociedade, mas a gente cai no rio da graça de Deus sem querer. Eu dou graças ao Senhor. Nós precisamos lembrar da graça, despertar para a graça de Deus, despertar para ver o que a graça fez. E aqui também nós precisamos sempre despertar de novo, como diz aqui, ó. Tem irmãos que se enchem de Bíblia, mas eles não se enchem de vida, eles nunca conseguem ver a graça de Deus. Eles são tão duros, eles são tão temáticos, eles são teóricos e eles têm grande conhecimento, mas não têm a vida da graça de Deus. Você precisa de salvação, irmão. E veio de novo, e veio a palavra do Senhor de novo a mim, dizendo, olha, irmãos, a palavra de Deus tem que sempre vir fresca de novo para nós. E isto é o trabalhar da graça de Deus, é o trabalhar do Espírito Santo. Se eu não estou ouvindo a graça, a palavra de Deus de forma fresca, alguma coisa está errada comigo. Se tudo o que eu ouço está se tornando enfadonho, é porque, olha, você está muito endurecido e muito longe. Você precisa de novo o despertar do Espírito Santo na tua vida. Então as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, nós temos que ter essa confiança que o Senhor fundou e o Senhor edificará a sua casa, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Agora aqui, muito importante, por isso que eu citei a questão do Vilmar, porque foi meu começo ministerial. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, eu nunca desprezo, sempre me lembro as coisas pequenas que o Senhor fez comigo. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os sete olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Nós vamos experimentar, irmãos, a plenitude do Espírito Santo, quando nós recordarmos as coisas iniciais da nossa vida, que o Senhor começou de forma tão pequenininha, e o Senhor está dando uma dimensão maior. O Senhor está largando nossa visão, está largando nossa experiência espiritual. Mas sem desprezar o início, quando nós éramos miseráveis e o Senhor nos salvou e nos tirou de lá. O Senhor sempre falava, nunca esqueçam que eu os tirei da terra do Egito. Quer dizer, vocês estavam miseravelmente perdidos lá, escravizados, mas eu fui lá e os tirei. Nunca esqueçam disso, o Senhor sempre falava isso. Sabemos que o Espírito Santo faz uma obra em toda a terra. Falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras, a direita do castiçal e a esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse, novamente, irmãos, na humildade, nós devemos caminhar com Deus. Não, Senhor meu. Então ele me disse: esses são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Aqui fala do testemunho da vinda do Senhor, a proximidade da volta do Senhor. As duas testemunhas que nós já temos visto. Irmãos, a igreja precisa despertar. A vinda do Senhor está próxima. Desperte para isso. Comece a testemunhar pelo Senhor, que o Senhor levante um testemunho na tua vida, que o Senhor restaure o testemunho. Amém. Quero deixar isso para você, que seja verdadeiramente o Espírito Santo te toque, como ele tocou aqui, no verso 1, ele tocou e despertou. Que o Espírito Santo toque em você nesta noite e você desperte. Que você não esteja preocupado com nada neste mundo, mas esteja preocupado com o despertamento de Deus na tua vida. Amém?